Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br.
Capa 8.
Pela admiração da sua beleza. Quando o pianista Arthur Napoleão a viu, registrou nas suas memórias a impressão de que lhe fizera a encantadora mocinha de 18 anos. Era sim a graça, a dona das graças, da formosura, do pudor, da simpatia, da bondade. Mais tarde, ajuntou a estes dons os da energia, do caráter desassombrado, do entusiasmo, da inteligência nativa. Morreu aos 84 anos a velhinha fenomenal pela viveza, pela magnanimidade, pela abnegação, pelo ardor juvenil. Na sua longa existência conheceu a felicidade e a amargura, jamais o desanimo. Uma fé evangélica fortificou na vida. Era íntima com Deus. Repousava confiante, sossegada nele. E esta intimidade dispensava intermediários entre ela e o seu Criador e Pai. Se tinha ternuras por Nossa Senhora, por São José, por São Francisco de Assis, São Luís Gonzaga, e ultimamente por Teresinha de Jesus, não era com o indefectível sentimento politeísta que faz Maria da Glória da Graça, com 18 anos de idade, mãe de Graça Aranha e Craio Fuzinho de Tribuzi. Dos santos deuses. O seu monoteísmo era rigoroso, bíblico. Deus a entendia, e nas horas da aflição socorria muitas vezes de modo sobrenatural, e o perfume do milagre embalsamava a existência da devota. O retrato a lápis e crayon de fuzina de minha mãe, ou teleira que tem vinho deiante de mim, é do ano do seu casamento 1867. Zero artista que o desenhou, Horácio Tribuzi, maranhense de nascimento, mas filho italiano, do velho Tribuzi, pintor de longas barbas brancas e professor de desenho, deu uma postura e uma expressão da Gioconda a seu modelo. Só lhe falta o sorriso. A beleza é pura, a testa pequena, frontispício de um proporcionado crânio desarrapa, recendo na cabeleira negra, de onde aponta a orelha esquerda finamente modelada. O rosto oval em molduras mas macias, descem suaves ao queixo maravilhoso, o nariz grave suspende-se sobre a boca espiritual, que abotou o sorriso. Nada mais classicamente italiano. Realidade em projeção racial subjetiva do artista. Quando conheci consciente de mim minha mãe, a delicadeza do corpo juvenil tinha de aparecido. Engordara. A Madonna virginal fob instituída pela matrona ainda graciosa. Quanto observava a leveza do andar no compasso senhoril. O seu rosto mantinha-se belo e delicado, e o olhar de olhos negros enraizava e doçura, doçura e vivacidade. Não ficaram densas as suas feições, como acontece às belezas trópicas. O que se tornara volumoso fora o corpo, castigado por uma excessiva maternidade. Na velhice, minha mãe emagreceu e retomou paradoxalmente a sua espiritualidade juvenil. Foi uma velhinha esperta, viva entre os vivos, inspirada por um espírito perpetuamente entusiasta. Esta chama consumiu-lhe a materialidade. Acabou santamente com pouca carne e muita alma. O meu avô paterno seguira a tradição dos Assis e dos Aranhas. Fora lavrador e militar. Batera-se contra a balaiada e foi major das milícias. Um irmão morreu ao seu lado no combate de Areias. Lembro-me dele já ausente antes dessas profissões, na tranquilidade do funcionalismo provinciano. Imagino seu espírito muito limitado. No tempo do nosso conhecimento, a sua grande preocupação era o prestígio da Irmandade do Senhor dos Navegantes, de que era um dos ardentes provedores no empenho de ofuscar o brilho da velha Irmandade do Senhor dos Passos. Essas rivalidades de confrarias enchiam grande parte da vida maranhense. Só eram excedidas pelas outras rivalidades, a da política e da gramática. Vejo meu avô muito espadaldo, vestido da alparrocha com capuz azul da sua Irmandade, governando a igreja e quando com a vara de prata dos provedores, as procissões quaresmais. Depois o vejo deitado em uma rede, pitando um longo cachimbo de taquari no seu quarto da casa térrea da rua de Santo Antônio, na vizinhança da igreja, onde era sua devoção. Noutra rede, a sua segunda mulher, madrasta de meu pai, também cachimbava indolente e muda. Nos outros quartos ou na varanda, minhas tias, suas filhas, já maduras, cantavam ao violão acompanhadas de seus namorados. As negras, na cozinha ao fundo, preparavam o caruru, o arroz de cuchê, anaués, manhãs, amos doce, para as refeições. Cachos de banana madura e sião, dependurados nos postes da varanda, ao canto dos sabiás, das graunas e dos curiós, presos nas gaiolas. No jardim, rosas, cravdavinas, as manjeronas, malvas, em agirãos e canteiros, giras, bugris, espilradeiras róseas, limpa sapatos vermelhos. No corredor que é para a cozinha vivia a velha irmã de minha apostiça, balançando-se na rede, abanando-se, soprando a fogueada, abafada, o tumido carão com um gesto, o narigão rubro. Tinha fafobia do abafamento. Não tolhava a casa fechada, abria todas as janelas. Não admitia garrafas e frascos arrolhados. Sofria dolorosamente por eles. Nos seus acessos mais violentos, saía do seu quarto à noite, ia desenterrar no quintal as garrafas que de cabeça para baixo faziam a cercadura dos canteiros. Na família do meu avô paterno, o preconceito contra os negros e os mestiços era agressivo. Zelava-se a pureza da raça com furor. Esses maciês parentes e aranhas não se cruzavam com os inhos. O cruzamento com negros e mulatos seria uma abominação. No interior da província, encontrei muitos desses meus parentes, na extrema indigência de pés descalços, meros trabalhadores empregados nas fazendas, mas conservando a integral pureza do sangue branco. Eram geralmente louros, de olhos azuis, e tipos que se reproduziram na maior parte dos filhos de meu pai e se mantiveram em dois irmãos mesmos. Minhas tias paternas, como animais de caça, farejavam e descobriam o mestiço por mais que este procurasse se disfarçar. Zeladoras em fatiga vez do preconceito, se sabiam do projeto de casamento de algum parente, elas se punham a indagar de todo o pedigree da pretendida ou do pretendente e se descobriam a menor tintura de sangue negro ou bugre. Não descansavam, inconviam de ser feito a malhadada aliança. Pobres tias, derradeiras representantes desse preconceito familiar a que talvez eu deva ser branco, morreram a tempo, antes da invasão da mestiçagem na velha família. As devoções religiosas da minha família confinavam-se nos cultos da Igreja de Santo Antônio, as devoções do Bom Jesus dos Navegantes, de Santo Antônio e de São Benedicto. A do Santo Preto competia em popularidade com a de Nossa Senhora dos Remédios. A festa dos remédios sobrepujava em prestígio. Era a festa por excelência do Maranhão. O Largo dos Remédios fica em uma ribanceira à beira do Anil. No centro, um tronco de palmeira de mármore tem no cimo a estátua de um homem. E Gonçalves Dias. Embaixo no pedestal, os medalhões de Odorico Mendes, João Lisboa, Góes de Souza, Soteiro dos Reis. A poesia, o pensamento, a ciência, a gramática. Orgulho do Maranhão. Durante o ano inteiro toda a gente prepara-se para a festa dos remédios. O maior tributo é vestir nesses dias roupa nova. Não há moleque que não ponha um fato feio expressamente e as negras vestido novo. As minhas recordações são muito reduzidas. Na adolescência não assisti à festa dos remédios que era em outubro, quando eu estava no Recife. Lembro-me de uma aglomeração de gente festiva tão numerosa que por sortilégio da imaginação imagino comparável às maiores multidões que assisti em Londres ou Paris. Lembro-me do tanque das tartarugas. Estrada uma casa de um dos maiores do largo, onde se ostentavam homens enormes e mulheres gordíssimas, vendo desfilar a ovo de meninas faceiras, rapazes elegantes, a mulataria e a negrada de flor na cabeça. E as barracas de doces, dicas, de lana mágica, de cosmorama, da cabeça que fala e sobretudo a barraca da sorte, onde eu vim alviçareiro, cobiçoso, a caça dos brinquedos fantásticos, de onde ia murcho com uma gaita mesquinha ou um balãozinho de borracha. Que delícia nessa liberdade de chupar, em pleno largo, roletes de cana ou laranjas descascadas, como qualquer moleque, as meninas taludas e os moços bonitos passeavam, namoravam na rua iluminada que passava pelo tanque das tartarugas, e até a igrejinha. Nós, crianças misturadas com a arraia miúda, nos desforravam nas churupa-chupas até a hora do fogo de artifício, queimando, nos punha estáticos. Quando, no final, o castelo abrasava por entre estrondos de bombas, foguetes de lágrimas coloridas de pistolas, aquela multidão incomensurável debandando do largo. Não eram somente essas festas de igreja, as novenas, as missas cantadas, as procissões, que divertiam os maranhenses. Para mim, muito acima da festa dos remédios, havia maior encanto na chegança e no Bumba Meu Boi. A chegança é a comemoração das conquistas portugueses nas terras dos mouros. O Maranhão era bastante luso para compreender e festejar o drama mistério e representado nas ruas da cidade. Seria como um rancho do carnaval carioca. Misturava-se a história à lenda. Vinham marujos portugueses de uniforme azul e branco carregando a nau catarineta. Zero capitão general comandando as tropas, dentro do quadro dos soldados o rei mouro primitivo, mouros e mouras escravizados. Um dos pontos em que a chegança representava a cada e dançava era em frente à casa de meu pai, sede do maior jornal da terra. Tudo muito severo, quase religioso.